E aí, tudo bem com você? TB Drops no ar pela primeira vez em vídeo. Primeira vez mais ou menos, né? Porque o papo com o Marcílio, deixa eu até explicar isso, teve gente que me perguntou. O papo com o Marcílio fiquei eu só aparecendo a minha foto, só o áudio e o Marcílio falando em vídeo. Aí teve gente que pensou, o Vitão tá louco, o que que ele tá querendo fazer? Inventar uma linguagem nova no YouTube? Não, não é isso. É porque eu combinei fazer a entrevista em áudio e o Marcílio achou por bem mostrar seu lindo rosto. Então eu não quis contrariar e toquei o barco do jeito que estava. Agora, Reinaldo Maximiano, meu parceiro de sempre lá em Uberlândia, ele já estava ligado que hoje seria em vídeo, seria a nossa estreia em vídeo. Meteu um Batman no peito, né, Reinaldo? Curti. Como é que você tá? Tá tudo bem?
Olha, tirando que tá ruim, o resto tá bom.
Maravilha. Hoje é um dia especial, né, Reinaldo?
Olha, hoje é um dia bacana, né, gente? Hoje nós temos leitura de relatório de CPI, acabou há pouco, e hoje nós temos estreia.
Misericórdia.
Hoje nós temos estreia no streaming, velho. E olha só que coisa. Valci Carrasco chega ao streaming.
Valci Carrasco, inovador. A gente tem muita gente, inclusive eu, que tinha sérias restrições ao Valci, mas ele tem um mérito que é inegável e é só dele. Ele é destemido, ele faz o que dá na telha, e agora ele vem com a sequência de Verdades Secretas, com dois ineditismos, ao meu ver. Vamos ver se o Reinaldo concorda comigo. É a primeira novela do streaming brasileiro, original pensada para o streaming. E vamos fazer uma analogia com a pornochanchada? Seria a nossa primeira pornonovela, Reinaldo? O que que você acha?
Olha, o material que a Globoplay. Eu sempre fico na dúvida se é o Globoplay ou a Globoplay,
Vamos
né?
falar A, que a
Bom,
gente está melhor acompanhado do artigo feminino.
também acho. A Globoplay, no perfil no Twitter, fez uma coisa muito ousada, assim, né? Eles colocaram cenas fortes, mas vocês pediram, né? Então, me parece que,
Fortes
olha,
e
uma porno no...
variadas, né?
Fortes e
Atendendo todos os
variadas.
gostos.
Então nós temos cenas de sadomasoquismo, nós temos cenas amorzinho de casal e nós temos cenas de sexo com público masculino, né? Com gays. Então, assim, a novela está vindo chutando a
BDSM.
porta. BDSM está tudo ali. Então, assim, Valci Carrasco chegando chutando a porta, né?
Quem não
Mas
entender direito
a.
essas siglas, procure no Google que a gente não vai explicar,
Joga
não.
no Google. Manda o Google, manda o Google. Até porque, se a gente for explicar cada uma delas, o vídeo fica com censura
Pelo amor
18.
de Deus, não.
Aliás, a novela está com censura 18, né? Então, assim, toda pensada para o streaming, aí que está uma coisa muito bacana. Porque ela vem como uma sequência de uma novela das 11, né, que nós acompanhamos uns anos atrás, que teve muita repercussão, até pelas temáticas fortes que abraçou. Então, nós tivemos a Grazi Massafera num momento muito legal,
Um
como
papel
uma.
lindo, né? Muito bem escrito e muito bem representado.
Exato, muito bem escrito, bem representado, a construção visual também muito forte, muito intensa, né? Acho que a cena que mais marca essa personagem é a cena do espelho, quando ela está na rua, vivendo na rua, entra numa loja e se vê no espelho, né? Com os dentes podres, o cabelo embaraçado, toda suja, enfim, que é uma ex-modelo que se vicia em crack, né? A gente vai ter uma coisa semelhante a essa na sequência, em Verdades Secretas 2, com a personagem da Érica Januza, que é praticamente induzida, obrigada, forçada a consumir remédios para emagrecer, o que está aí também muito em voga em termos da ditadura do corpo bonito, né? Que seria aquele corpo magro, esquálido, cabide de pendurar roupa, né?
Inclusive, Rei, eu
Volta.
não sei se você já ouviu falar disso, havia um cinismo generalizado para não se colocar muitas modelos negras no mundo da moda, e uma das justificativas era essa, que as negras engordavam mais, tinham mais
Sim, elas
quadril.
têm mais quadril, têm mais anca, né? Então, assim, além do preconceito, né, ainda tinha todas essas questões relacionadas a um biotipo, que é diferente da mulher branca, né? Então, assim, de cara já deu para reconhecer algumas referências, assim, só dos teasers, e daqui a gente já conseguiu ler sobre a nova novela, inteiramente para o streaming, assim. Uma referência, por exemplo, a Teorema, com o personagem do Montaleone, que vai se infiltrar na casa da Beth, que é a Deborah Evelyn, que é uma estilista, e vai transar com todo mundo da família.
Esse filme é maravilhoso, eu gosto muito do
Esse filme é lindo, gente. Quem puder, Pier Paolo Pasolini, quem puder, assista. O Terence Stamp, né? E no elenco, quem puder assistir, 1968. Aliás, é uma coisa interessante, assim, esse tipo de referência, porque a gente comentou dias atrás no podcast sobre nudez masculina, nudez frontal masculina, né? Então
Teremos,
parece que essas
tá no cardápio.
tá no cardápio, né? Então, assim, parece que a série vem, a novela, na verdade, vem a ocupar uma certa lacuna de produções nacionais, né? Que vão para o aspecto erótico, que vão pelo aspecto do erotismo e da dramaticidade que o erotismo pode proporcionar, né? Fica sempre aquela dúvida, né? A gente pelada é chamariz de audiência para dramaturgia fraca? Ou vai ser gancho para uma dramaturgia potente, né?
Isso é uma pergunta ou é só uma retórica?
Não, isso é uma pergunta. E acho que ela não vai poder nem ser retórica.
Eu vou dar já a minha opinião com um exemplo. Em Pantanal, por exemplo, do nosso amado Benedito Rui Barbosa, a nudez e o sexo faziam parte do universo, né? Era um universo completamente sensual, né? Então não
Isso é
havia
selvagem.
como você dissociar uma coisa da outra. Em outros momentos fica gratuito, mas aí é uma questão de adequação da linguagem da novela. Eu acho que em Pantanal coube muito bem, e em Verdades Secretas 1 coube muito bem. Vamos ver se a radicalização dessa linguagem na sequência, né, na Verdades Secretas 2, faz jus ao bom uso que teve na primeira versão.
Coube muito bem também no Felizes para Sempre, naquela série. Oi?
A maravilhosa cena da Paola Oliveira na
A
janela.
maravilhosa cena da Paola de Oliveira na janela, mas aquela série foi muito bonita, foi muito boa.
Muito bonita, muito bem escrita e dirigida. Aliás, uma pergunta que eu quero fazer para você, já vou fazer agora para não esquecer. E a troca de
Beleza.
direção, a saída do Maurinho, do projeto, como é que você viu? Visualmente, olhando os teasers, tá no mesmo nível. O que que você está achando?
Visualmente está no mesmo nível, eu diria que está melhor, tá? Produto exportação mesmo, tá? Produto internacional. Não deixa nada a desejar. Eu acho que o salto qualitativo é enorme quando a Mora Maltner pega a direção artística do projeto. Não que o Maurinho não seja bom, ele é excelente, assim, mas nós precisamos de olhares femininos para essas questões, né?
O
A gente
Maurinho
precisa.
hoje é o meu diretor favorito, mas eu concordo contigo. Um novo olhar, ainda mais sendo feminino, é sempre bem-vindo, né?
Sim, até porque, vamos lá, nosso olhar masculino, por mais que a gente domine técnica de filmagem, aquela coisa toda, é um olhar ainda muito treinado com a objetificação do corpo feminino. E é um produto que mostra também corpos masculinos, né? Então, assim, as cenas, a julgar pelos teasers, estão muito bonitas, todas muito bonitas, plasticamente, bonitas. O olhar da mulher é diferente neste aspecto, porque tende a fugir dessa objetificação, do corpo feminino. Por mais que a temática da objetificação esteja presente na história, né? Porque nós vamos ter aí uma Angel, falida, quebrada, retornando ao mundo das passarelas e retornando também ao book rosa, né? Ao submundo do sexo paralelo ao mundo da moda, né? E
The
tão
road
paralelo.
is coming.
It's coming. E assim, e uma coisa interessante, ela vai flertar com coisas mais fortes nesta temporada, né? Então, se na primeira temporada da novela nós tivemos uma questão relacionada apenas ao sexo, né? E até uma certa questão moral muito forte, porque ela transava com o marido da mãe, né? Mas nós temos aqui uma questão que vai flertar com sadomasoquismo. Né? Então, assim, uma outra referência possível, né? Eu peguei Teorema, mas seria Ninfomaníaca, né? Aquele filme genial, né? Mas assim, vamos ver.
Igualmente genial, porém muito polêmico, Lars von Trier, né?
Lars von Trier, né? Do movimento Dogma 95, né? Então, assim, é uma incursão. Vamos lá. O Valsi Carrasco está abrindo a seara para uma coisa que parece ser muito interessante. Né? Então parece que Verdades Secretas 1 abriu caminho para temáticas duras. Outras séries, outros produtos vieram até antes, mas ali próximos, meio que abrindo esse campo, assim. O que já deixou a gente assim, opa, o que a dramaturgia da Globo a este horário está querendo? Né? Ou seja, qual é o gênero da novela das 11? Né? Tem até um grupo de estudo em Belo Horizonte que pesquisa exatamente isso no Concult lá na UFMG. O gênero da novela das 9, das 11. O gênero da novela das 11 é ser às 11. Não é terror, não é comédia, não é erotismo, é ser às 11. Oi?
Desculpa, eu estava mudo. O horário como gênero, né?
O horário como gênero, né? Então, o que é muito interessante, assim. Agora, tivemos aqui a reprise, né? A novela volta no streaming para abrir caminho para aquela que seria sua continuação, né? Novelas que têm continuação não é propriamente uma novidade, né? Nós tivemos com o próprio Benedito, Voltei para Você, que era uma continuação ali de Meu Pedacinho de Chão, né? Também com
Não
Benedito tivemos Esperança.
foi o Benedito, mas de certa forma, Os Imigrantes teve duas sequências, né?
Teve duas sequências, né? Então não é propriamente uma novidade, né? A Record já fez isso com os próprios Mutantes, Caminhos do Coração, enfim. Então, assim, é uma tendência que parece ser interessante. Algo que funcionou muito em Verdades Secretas 1, e vamos ver se funciona agora, é um formato com pouca redundância, um formato mais objetivo. Foi uma novela com 60 e poucos capítulos. O que parece um tamanho ok para esse tipo de temática, para esse horário e até para o público, que é muito habituado com séries, né? Então é uma coisa assim, a série mania entrando na novela mania do brasileiro e vamos ver o que, que sai desse caldo. Porque aqui no Brasil a gente mistura tudo.
Pois
E o
é,
bom é essa mistura.
mas adorei a sua análise, mas o senhor não respondeu a minha pergunta.
Eu nunca respondo.
Temos a primeira pornonovela do Brasil ou isso é uma bobagem?
Não sei se temos uma primeira porno telenovela no Brasil. Talvez uma novela com temática erótica, muito forte, assim. Porque nós já tivemos experiências semelhantes na Manchete, né? Já tivemos novelas com esse apelo na própria Manchete, minisséries também com esse apelo na própria Globo, o Riacho Doce, por exemplo, né? Então não sei se seria a primeira. Agora, é uma que vai muito forte nesse esteio. Ela investe muito fortemente nesse soft pornô, se nós podemos chamar assim. Então, eu acho que abre caminhos. Agora vamos ver que outras dramaturgias podem vir depois disso, né?
O que é que você acha que o bonequinho do Globo vai fazer?
Olha, hoje o bonequinho do Globo vai assistir sentado. Vai assistir sentado. Vamos ver se ele vai aplaudir sentado, se ele vai dormir ou se ele vai aplaudir de pé. Eu espero aplaudir de pé.
A gente adora fazer essa analogia com o bonequinho.
O
Outro
bonequinho do Globo é
assunto é
maravilhoso.
maravilhoso. Outro assunto que eu queria falar contigo é sobre os tão falados filmes da Amazon sobre o caso Suzane von Richthofen. Você assistiu? O que é que você achou? Como é que foi essa coisa de lançar dois filmes com duas versões do mesmo assunto? Você aprovou?
Olha, aprovo com ressalvas. Aprovo, vamos dizer assim, na média. Aprovo na média. Uma coisa interessante é que esses filmes estavam previstos para ser lançados antes da pandemia. É até legal a gente falar isso depois da febre que o lançamento desses filmes provocou dias atrás, semanas atrás, assim. Que a gente já tem um chão mais assentado, né? A poeira já deu uma certa baixada e a gente consegue ler com mais propriedade. Eu acho que a grande sacada foi ter aproveitado os depoimentos que são dados na justiça.
Tchan, eu não resisti.
Então,
Quando
assim,
você
tchan,
falou
a
a
grande
grande
sacada.
sacada, eu lembrei de Tchan. Continua.
Novela da Tupi. Acho que o grande momento é esse, os depoimentos que Daniel Cravinhos e Suzane von Richthofen dão perante ao juiz. E o confronto que isso gera, né? Quando você assiste um filme e o outro, né? Então você tem a menina que matou os pais, pela perspectiva do Daniel Cravinhos, e o menino que matou meus pais, pela perspectiva da Suzane, né? Recomendo ao público que assista mesmo os dois, né? Não importando mesmo a sequência, e vai ficar muito nítido uma coisa que é assim: qual das duas é mais fraca? Até porque acho que a produção do filme foi pouco atenta nesse aspecto ali na fase do roteiro. Ficaria muito difícil comprar a versão da Suzane, por exemplo, se você acompanhou ou você conseguiu assistir no YouTube uma entrevista que ela deu ao Fantástico, pouco antes do julgamento.
Aquela em que ela aparece chorando.
Com passarinhos na mão, infantilizada, camisa da Minnie,
É,
calçando
aquilo é muito
pantufas.
difícil de acreditar, realmente.
Então, assim, porque aquilo fazia parte da retórica, da narrativa que a defesa estava construindo para o julgamento, né? E aí, não teve muita diferença. Aquela tese foi para a defesa, né? Por mais que aquela entrevista tenha naufragado, porque os microfones estavam abertos e o Fantástico exibiu, né, as instruções do advogado, comece a chorar, aquela coisa toda, então já ficou muito difícil comprar essa versão. Eu acho que vale como um grande exercício de roteiro. Aí eu acho bacana, inclusive para aulas de roteiro, que
Mesmo que a
você tem.
gente saiba que muitas vezes esses fingimentos, essas instruções de advogado acontecem mesmo que a pessoa seja inocente. Porque
Mesmo que ela seja
eles
inocente.
são técnicas que eles sabem que funcionam com a mídia, enfim. Não que a gente acredite que ela seja, não é isso.
Sim.
É que este, é bom a gente dizer, para não parecer que a gente está querendo ser mais realista que o rei aqui.
Não, não. E é isso mesmo. Então, assim, fica difícil comprar essa tese. Agora, vale como exercício de roteiro. Porque aí você tem uma mesma cena que se encaixa nas duas histórias. Aí você tem uma mesma cena em que a perspectiva muda a partir daquilo que está no relato. Então, assim, esse exercício é um exercício interessante, assim. Uma outra coisa que a própria Ilana Casoy, que trabalhou ali no roteiro e também esteve acompanhando o processo de investigação, perícia, aquela coisa toda. Ela disse que é um filme, né, os dois filmes feitos sem recursos públicos, né, sem, enfim. O que também abre também uma certa perspectiva, já que tem essa discussão que envolve a Ancine, né, toda essa indefinição da Ancine, em que as grandes produtoras do cinema tentam também evitar trabalhar com produções que envolvem aí captação de recursos públicos, né?
É uma discussão ainda muito embrionária, né? Porque
Muito.
o streaming está no Brasil, por exemplo, a Amazon é uma multimilionária empresa americana com poucas, digamos assim, pouco a retornar para o país onde ela está, né? Então, assim, ok, não tem dinheiro público, mas geralmente quando as coisas têm dinheiro público. Público que eu digo de leis de incentivo, né?
Sim.
Existem contrapartidas a se cumprir para receber esse dinheiro. A Amazon não recebeu o dinheiro, mas também não sei se fez grandes contrapartidas para a cultura brasileira, né?
Apesar de ter lançado Dom, né, que é uma série com Gabriel Leone.
Mas assim, não é uma crítica à Amazon, nem
Sim.
a quem defende que não se use dinheiro público. É só uma reflexão.
É, eu acho que essa reflexão vai ficar, porque até pelas discussões de fundo setorial, enfim, essa discussão vai ficar por pós-pandemia, que a gente vai ter que encontrar formas de fazer cultura, né? Formas de fazer cinema. E a gente sempre, se for pegar a história do cinema, a gente sempre ou estava de pires na mão ou pegou o negócio na unha, como foi o caso da Carla Camurati fazendo Carlota Joaquina. Né? Então, o setor cultural, o pessoal da cultura desse país, pega na unha, mas faz. Se tiver que fazer, vai fazer, nem que seja tirando o próprio bolso. E nós temos exemplos de gente que já fez isso. Né? Então, assim, lembrei do Dom, né? O Dom também tem essa questão de um erotismo bem forte, e é uma temática de tráfico de drogas e consumo de drogas. Eu acho que aí também entra uma coisa.
Criticada por muita gente, por diversos motivos, pela romantização esse fetiche que dizem que os cineastas têm pela criminalidade, pela pobreza, enfim, diversas polêmicas, né? Mas não, o que eu acho importante é que a Amazon não está passando em branco. É uma
Não.
concorrência difícil com a Globoplay, que tem um produto nacional, e com a Netflix, que é muito maior. E ela está conseguindo fazer barulho no Brasil com os seus produtos, né?
Sim. E aí a Globoplay tem um certo diferencial porque ela tem memória, né? Então, assim, ela jogou muito no ano passado e neste ano também com o catálogo de novelas antigas, de produções antigas, né? O que foi um importante chamariz para assinantes, para que pessoas. A sangria da TV.
As mais recentes, tipo Renascer, Vereda Tropical,
Sim.
Pai Herói, estão todos indo bem de audiência, né?
Estão todas indo muito bem, né? Então, assim, funcionou como um grande chamariz de assinaturas, frente também à sangria da TV fechada, né? Que ocorre em termos das assinaturas, assim. Agora, faltava mesmo entrar no ramo da telenovela, né? E aí, é claro, a Globo tem know-how, ela sabe fazer, né? Num período X de tempo, apesar de todo esse contexto da pandemia que atravessa, né, as produções, né? Então, não me surpreende também que a primeira que tem investido em telenovela tenha sido a Globoplay, não a Netflix ou a Amazon. Não me causa espécie, não me estranha, né? Agora, seria muito bacana que abrisse postos, né? Novos autores, outros elencos, outras histórias possíveis, outros espaços, né? Outros lugares diferentes de Rio e São Paulo. A gente
Seria
sabe de todas as
maravilhoso.
implicações de custo, né? A gente sabe que tudo isso é custo, mas né, de investimento, assim. Mas seria maravilhoso que a gente tivesse um Brasil mais diverso
Mas
presente aí
é
nessas.
aquela coisa, né, Rei? Orçamento, todo mundo que é dono de casa sabe que orçamento é escolha. Você chega no supermercado, você tem um dinheiro e você pensa: eu levo 1 quilo de filé mignon ou 1 quilo de peito de frango? 2 quilos de peito de frango. Eu levo um cereal ou eu levo papel higiênico? Qual é a prioridade da sua vida? Ou seja,
Eu pego.
não é prioridade na hora de fazer o orçamento esse tipo de coisa. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo quando surge esse assunto. A TV Globo não achou muito caro gravar num castelo na França algumas sequências de Cordel Encantado. Mas achou caríssimo ambientar A Favorita em Brasília, como queria o autor. Então, assim, são escolhas que eu não consigo entender muito bem, né?
Que, aliás, a favorita em Brasília faria muito mais sentido.
Muito mais sentido. Muito mais sentido.
Faria muito mais sentido. Teria sido
Aquela
melhor
cidade
para a história.
fictícia seria uma cidade satélite. A gente consegue enxergar muito bem o que João Emanuel queria fazer.
Consegue, consegue. Assim como aconteceu no passado, né? Gravar Mad Maria na Amazônia parecia absolutamente improvável. Mas lá em 2004, 2005, foi possível, né? A mesma coisa com Pantanal, parecia extremamente impossível de ser feita, né, no Pantanal. No entanto, a Manchete fez. Tudo bem, não sobreviveu muito tempo depois, mas A iniciativa está feita.
Não
A
precisamos
própria.
nem ir tão longe. A nova novela das nove, Um Lugar ao Sol, teve cenas gravadas na República Tcheca.
Exatamente. Então, assim. É, você tem razão. Agora, em escolher entre carne de filé mignon e peito de frango, eu acabo escolhendo mesmo peito de frango. Ainda faço aquela de partir um peito em quatro, em dois, para
Além de mais
multiplicar as
barato, é
coisas.
mais versátil, né?
É mais versátil, né? Você faz muita coisa, né? A gente tem a criatividade, precisamos dela, né?
A gente está se encaminhando para o fim do Drops, mas eu queria fazer uma pergunta assim, muito simples. Não é o que é a vida, tá? Como fazia o Abujam. A pergunta é a seguinte: digamos que eu seja um trabalhador muito ocupado, minha vida é muito dinâmica, eu tenho pouco tempo. E hoje eu preciso escolher o que eu vou assistir. Eu vou maratonar dois, três capítulos de Verdades Secretas 2, ou eu vou ver os dois filmes da Suzanne von Richthofen? O que que você indicaria?
Vá assistir Verdades Secretas, porque apesar da temática forte, pode ter ali um pouquinho de erotismo que bota um pouquinho de gozo, um pouquinho de delícia na vida. Porque os dois filmes da Suzane são pesados.
O que ele quis dizer é o seguinte: vai ver a novela porque a sua patroa vai gostar.
Vai, e assim, vai que rende um gozo fantástico na sequência. Um gozo
Exatamente.
fantástico em plena quarta-feira ia ser. Oh,
Chama
como diz o Juca, o Juca.
o boy para ver junto e fala assim: olha lá o que eles estão fazendo. Será que
Olha o que eles estão fazendo.
rola?
E aí, como dizia o Juca Chaves, né? Esdrubes para vocês, assim. Então, assim.
Adorei.
Mas, acho esdrubes para vocês. Mas, assim, acho pesado, assim, depois de um dia de trabalho, você encarar os dois filmes sobre o crime do casal Richthofen, assim.
Melhor deixar o filme para o fim de semana, né?
Melhor deixar para o fim de semana. E é melhor assistir um na sequência do outro. Então, prepara para essa maratona. Porque faz sentido você ver como que as coisas vão se casando. É um bom exercício de roteiro. Mas eu não recomendaria para meio de semana, ainda mais quarta-feira. A gente precisa ainda encarar a quinta e a sexta. Não. Vai no Verdades Secretas, vai ter um nuzinho gostoso.
Vai assistir o jogo do Galo hoje. Depois do jogo do Galo, você vai assistir a novelinha que vai te dar umas ideias para você terminar a noite, ó.
Exato. Estreia hoje às 9, né? Valci
Reinaldo, Ma
Carrasco.
Reinaldo Maximiano, você viveu para me ver ansioso para uma estreia de Valci Carrasco. Como
Cara,
o mundo gira, não?
o mundo dá voltas, né? Como cantava o Jânio Morandi, né? Mas assim, caraca. E fico pensando no quanto que o Valci Carrasco, apesar da gente poder tecer altas críticas a ele, a qualidade do texto, dramaturgia, aquela coisa toda. Esse cara foi testado em todos os horários, em todos os gêneros possíveis,
Contra
e
fatos,
ainda.
não argumentos. Eu não tenho mais argumento para falar mal dele. Ele é
Eu
testado
também não
e
tenho.
aprovado em todas as faixas. Ele é popular, ele é trabalhador, que é uma coisa muito importante para quem está na televisão. Você não ter preguiça, não ter medo, não ter vergonha de entregar, seja lá o que for, mas entregar no prazo, não atrapalhar a
Não
produção.
tem nenhum pudor, não tem nenhum pudor, né? E agora ele tem uma qualidade que é evidente, assim. Ele sabe armar uma cena, ele sabe armar uma escaleta de capítulo, ele sabe armar os ganchos nos momentos certos. Então, assim, é um roteirista excelente, de fato. Isso aí a gente não pode. E agora vai ser testado na plataforma de streaming, né? Abrindo caminho aí
Talvez
para as
seja a última
produções.
fronteira, né? Porque se ele já foi em todos os horários da aberta, faltava só o streaming, né?
Agora falta o cinema.
Olha.
Falta encarar a tela grande, de repente.
Fica o
Se
questionamento.
ele investir. Fica o questionamento aí. Porque, vamos lá, o cara está na literatura. O cara escreve livro infantil, livro adulto, livro de autoajuda. Já foi testado na novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 11. Na comédia,
Teatro.
no drama, história de época, do teatro. Né? E agora vai pro streaming. Então, assim, quando a gente pensa na história da teledramaturgia, tem um capítulo ali que tem que ser dedicado ao Valci Carrasco em um momento muito específico da televisão em que ele ascende, né? Em que ele sobe com muita força. Vamos acompanhar, eu também tenho muita expectativa. Eu fico com muito medo de ter expectativas, né? E morrer na praia.
A expectativa é a mãe da decepção, não?
É a mãe da decepção. O Abujamra falaria que essa frase é tão piegas, que coisa brega.
Eu abaixaria assim, a cabeça, concordando.
É muito brega. Aliás, saudades do Abu, viu? Porque esse aí, vou te falar.
Ah, outro dia eu compartilhei nas minhas redes, quem me acompanha já deve ter visto, que eu disse o seguinte: é muito curioso que o homem que melhor entendeu a televisão fosse um homem de teatro. Porque, para mim, quem entendeu bem a televisão foi esse homem.
Então, dá a palavra do Abu. Defende a palavra do Abu aí. Qual que é o testemunho do Abu Janga?
Como assim?
Você consegue pensar numa frase?
Uma frase.
Vamos espalhar a palavra de Antônio Bujanra.
Uma frase que
ele tem a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra de Cristo.
Uma frase
do Abu.
Deixa eu. Nossa, são tantas. Eu uso uma no meu perfil nas redes sociais, que é a seguinte: ele sempre se definia assim: estou caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Que também não é dele, é de um autor que eu não lembro qual, e que ele gostava. Ele recitou tanto que, para mim, é dele, entendeu?
Ele tinha muitas citações, né, de outros autores, e pela força do que ele falava, do que ele pronunciava, que virava dele. Né?
Não existe um início de programa melhor do que o do Provocações, quando ele começava assim: Aimé, preciso de um gemido grego para começar esse programa.
É muito bom, muito bom, gente. Eu escolheria uma do Ravengar.
Ravengar?
Muslabu!
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 E soltando raios.
E fazendo desaparecer toda essa gente nefasta do planeta. Assim, pá!
Pessoa nefasta.
Que ele era nefasto.
Você sabe de quem eu estou falando. Reinaldo, temos um Drops?
Um Drops? Como assim?
Temos um Drops? Encerramos?
Temos um Drops, encerramos um num novo formato, tentando explorar aí o vídeo.
Agora
a gente vai ter umas novidadezinhas aí.
Serão obrigados a olhar para os nossos rostinhos lindos. Como diz o Fábio Marquezine no podcast, nada se compara à beleza de Reinaldo Maximiano, mas eu tento fazer alguma coisa.
Aí vem novidades pela frente, assim, que a gente está pensando em algumas coisas no Instagram, tão
gente
calma,
nova
que vem coisa.
Gente tá chegando, gente nova que está chegando.
Gente chegando.
Projetinho novo, canal novo que está surgindo por aí, vocês vão gostar.
Vai ser legal. Vem com a gente que o trem vai ser babado, né? Como diz a sua amiga lá, né? A gente é babado.
Exatamente. Não mexe com a gente. Manda só.
Não.
Reinaldo, um prazer. Estamos juntos.
Igualmente, querido.
E você que curtiu
até, mais.
Até agora, se inscreve aí no canal. Curte, compartilha. Faz tudo que você sabe aí. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.